Bom dia, meus irmãos. Devagarzinho, as coisas, a situação vai melhorando, devagarzinho, o número de pessoas tem crescido. É uma alegria a gente estar junto e muito bom rever uma série de pessoas que eu não via fazia já bastante tempo. Todos sabemos, estamos estudando o Evangelho de Lucas, começamos a estudar o Evangelho de Lucas alguns domingos atrás. Essa é a nossa sexta mensagem dentro do livro. E nós já pudemos perceber que o livro descreve no início duas intervenções de Deus num ambiente muito simples, na vida de duas pessoas bastante simples que viviam naquela nação. Primeiramente, Deus interveio na vida de Zacarias, um sacerdote. Ele morava nas montanhas da Judéia, nem se sabe onde ele morava. E interveio também, além da vida de Zacarias e Isabel, com a promessa de que chegaria um filho, também na vida de Maria e José. Eles já são prometidos, já têm a condição de casados, mas ainda não vivem como casados. Depois que assumiam esse compromisso, um ano depois, efetivamente, a casa estava preparada e os dois iam morar juntos e ali se consumava o casamento. Quando Maria recebe a promessa da chegada de um filho que será dela, por ação de Deus, o anjo dá-lhe um sinal, dizendo que sua parente, não sabemos qual é a relação aqui, mas a sua parente Isabel, uma mulher que já era idosa, era estéril, não tinha filhos, ela estava grávida. Então o texto de Lucas nos conta que Maria saiu, e isso significa que ela foi muito bem acompanhada, uma garota naquelas condições, era bastante protegida, e ela é levada na casa de Isabel, e nós lemos no versículo 56, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O encontro das duas, como vimos na semana passada, foi um encontro de louvor e adoração, e eu posso imaginar esse tempo em que Maria está ali e está vendo o que o anjo lhe disse, que Isabel teria um filho, e ela pode ver o desenvolvimento da barriga da sua parente Isabel. Ela pode ouvir e confirmar a promessa que o anjo lhe trouxe de que ela daria à luz uma criança por intervenção divina. E aquele sinal diante do qual ela estava vendo era um sinal de que Deus ia cumprir a sua promessa. Ao longo das escrituras, esse tema é sempre presente. Em Josué capítulo 21, versículo 45, diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Em Hebreus 10, 23, diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E Tito, quando Paulo escreve a ele, diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes os tempos eternos. Vejam, temos um Deus que é fiel, um Deus que faz promessas, um Deus que não mente. Então tudo aquilo que lemos e observamos as escrituras que envolve promessas de Deus, significa elas serão cumpridas, porque Deus é fiel. A visita de Maria a Isabel foi importante para isso, para ela experimentar parte das promessas que lhe foram feitas, alguma coisa se cumprindo com o sinal de Isabel grávida, ainda que fosse estéril e idosa. Então, com isso, eu entendo que ela é fortalecida na sua fé de que ela a experiência que ela teve, a comunicação que ela teve de que ela haveria de ter um filho, seria a realidade. Entretanto, a visita, ainda que para os nossos dias, para os nossos padrões, ela possa ser prolongada, uma visita de 3 meses, o versículo 57 nos diz: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Maria foi lá, ficou seus 3 meses, mas ao se completou, Isabel teve um filho. Veja, a chegada de um filho é sempre acompanhada de grandes expectativas, grandes ansiedades. Naqueles dias, a coisa era diferente do nosso tempo. Nos nossos dias, se utiliza de exames de imagens que dão a leitura exata de como é que está a criança. Eu me lembro quando o primeiro neto estava por chegar, o Lorenzo, 7 anos atrás. E ele ia fazer alguma ecografia bastante especial, e nós, os avós, fomos convidados a estar lá. Que coisa interessante. E a médica, ela tinha uma prática detestável. Ela ia medir alguma coisa no exame, fosse, por exemplo, alguma coisa na coluna, fosse a cabeça, fosse a artéria, e ela dizia o seguinte: isso aqui tem que ter uma dimensão de 0,2 a 0,3. E era assim: ele está com 2. Que alívio. Depois de umas 3 vezes isso, eu falei assim: nossa, que é muito estressante. Não estava esperando isso, não. No tempo deles, eles não tinham esse sofrimento e nem esses recursos. E ela nem precisava, porque quando o anjo apareceu e fez a promessa, diz que ele ia ser grande aos olhos de Deus e falou que ele ia trazer muita alegria. Ou seja, ela não soube somente qual era o estado dele naquele momento, mas ela já sabia do que iria acontecer. Quando a criança nasce, então é uma alegria para ele, para ela. E veja, no versículo 58 diz: seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Isabel, uma mulher já idosa, carregava a pecha de ter algum tipo de maldição, por isso não tinha filhos. Agora, em idade avançada, ela tem um filho. Ela está com alegria completa, típica de uma mãe. As vizinhas estão se alegrando e estão louvando a Deus pela misericórdia de Deus com eles. Alegria e louvor era parte da rotina deles. E na sequência nós encontramos esse evento que envolve a circuncisão da criança e a nomeação da criança. E nessa narrativa aqui, eu traço 5 destaques que nos ajudam a entender o que estava acontecendo aqui. O primeiro destaque é a circuncisão em si. Veja no versículo 59. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai Zacarias. Veja, dentro da sociedade judaica, no 8º dia, conforme a lei, a criança deveria ser circuncidada. Essa era uma experiência que tinha que ter 10 testemunhas, então era uma ocasião de reunir parentes, amigos e alguns líderes religiosos que ali participavam naquele momento. Conforme a lei, tinha que circuncidar os meninos, que era extrair a pele, o prepúcio externo da criança. Uma cirurgia que para eles tinha alguns valores. Em primeiro lugar, Deus tinha definido que eles deveriam fazer isso com os meninos como evidência de que tinham um compromisso e estavam no pacto com Deus, de uma vida purificada. E também pela contribuição na higiene pessoal, isso também era profilático em termos da saúde, não só do homem, mas também da mulher. Durante muito tempo eu soube que entre as mulheres de judeus existia o mais baixo índice de câncer no colo do útero. E se deve à higiene. Então ali tinha uma criança que nascia e que precisava ser circuncidada. Agora vejam esse homem, Zacarias. Não teve filho, até chegar uma idade avançada. Ocasião em que um anjo lhe aparece e diz que ele vai ter um filho, que sua mulher vai engravidar. Ele espera esse filho chegar. Tem um sinal que Deus dá para ele de que isso vai acontecer. Você vai ficar mudo, e ele fica efetivamente mudo. O anjo chega a dizer para ele qual é o nome dessa criança. E agora ele vai 8 dias depois que a criança nasceu para a circuncisão, para dizer: essa criança pertence ao Senhor, está na aliança com o Senhor, é parte do povo do Senhor. De certa maneira, a circuncisão da criança naquela época tinha a sua equivalência com o batismo dos nossos dias. Quando uma pessoa crê e expressa sua fé através do batismo, é a maneira de assumir que passou a fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. O segundo destaque para qual eu chamo a sua atenção é o destaque de dar o nome para essa criança. Ao longo do texto bíblico, nós vamos encontrar fatos de nomes sendo dados desde o dia do nascimento até o oitavo dia, ou o dia da circuncisão. No primeiro século, quando esse fato acontece, ou pertinho desse fato acontecer, a prática era dar o nome no oitavo dia, no dia da circuncisão. A razão disso, é possível que eles se inspirassem em Moisés. Moisés, ele foi circuncidado e recebeu seu nome ao oitavo dia. Abraão também, já adulto, quando foi circuncidado, ele teve seu nome trocado de Abraão para Abraão. Então é possível que por causa desses fatos, eles estivessem a prática de nomear naquela ocasião. Veja, nos nossos dias, os nomes são dados muito em função de estética. É possível, em alguns ambientes familiares, que o dar um nome significa uma gratidão, um reconhecimento, uma memória de alguém da família quem muito amou. Mas, de uma forma geral, pais fazem suas listas e vão, de alguma maneira, escolhendo. Quando não é o caso de, já que é o marido que vai no cartório, o marido muda toda a conversa e coloca o nome que ele quis lá. Vejam, quando lemos do que era prático no Antigo Testamento, em Rute, capítulo 4, versículo 17, lemos: as vizinhas lhe deram o nome dizendo, opa, quem deu o nome foram as vizinhas. E você acha que a sua sogra dá muito palpite do nome que vai ter seu filho? Quando você olha em Rute aqui, o nome foi dado pelas vizinhas. E quando você olha o texto que nós estamos estudando, no versículo 59, lemos: quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão, queriam chamar o menino de Zacarias. Aqueles amigos, aquelas testemunhas, os vizinhos chegaram e agora eles querem dar o nome de Zacarias. Ou seja, o garoto ia ser o Zacarias Júnior, já que seu pai era o Zacarias, ou a criança se chamaria Zacaria ben Zacaria, Zacaria bar Zacaria, que seria a prática judaica. O nome Zacarias significa Deus se lembra. E o nome de Isabel significa Deus tem jurado. Esses dois nomes, Eles tinham a ideia e eles celebravam a fidelidade de Deus. Eles apontavam que Deus é fiel e que Ele vai cumprir o que Ele promete. E eles tinham essa realidade com eles bem perto, já que Isabel tinha ficado grávida por causa de uma promessa. E eles querem esse nome. Culturalmente, é comum as pessoas darem o nome, os amigos, os familiares dão o nome, e culturalmente a maneira de dar o nome era dar um nome que era típico e dentro da família. Essa era a característica. Então, respeitando a cultura, tanto de onde se tiravam os nomes que podiam ser dados, ou quem influenciava na hora de dar os nomes, aquelas pessoas estão defendendo que preserve o nome de Zacarias, seu pai. Entretanto, Isabel foi enfática, quebrando um conceito e um princípio cultural. Veja versículo 60. Mas Isabel disse: não, seu nome é João. Vejam, o nome João, João, Johannes, John, Joana, Johanna, todos esses nomes vêm dessa expressão hebraica, desse nome hebraico, Yohanan, que virou João em português. Que significa que Deus é gracioso. E naquele momento, Isabel é enfática em dizer que o nome da criança não seria Zacarias, ainda que fosse o padrão dar um nome da família, ainda que fosse o padrão as pessoas escolherem o nome. Ela é clara, essa mulher sabia dar uma ordem: não, seu nome é João. Alguém já disse, se você quer ser incisivo, você tem que usar poucas palavras. E assim foi ela, as pessoas não discutiram. Entretanto, no versículo 61, diz: então eles lhe disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. A reação foi de reprovação. Mas não importa, Isabel era alguém que estava negligenciando um princípio cultural, ou dois princípios culturais, de quem dava o nome e de onde se tirava o nome, e escolheu o nome de João. Por quê? Por obediência. Porque lhe havia sido dito que o nome ia ser João. Então nós vemos aqui uma mulher muito mais comprometida em obedecer a Deus do que seguir algum aspecto cultural. Isso nos leva ao nosso terceiro destaque. O terceiro destaque é a definição surpreendente de Zacarias. A reação de Isabel foi considerada imprópria por aquelas mulheres que ali estavam. E assim como elas não conseguiram êxito com Isabel, elas foram apelar para o marido, para Zacarias. Versículo 62, veja. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Por que que eles fizeram sinais para Zacarias? Pouco atrás nós já estudamos que Zacarias ficou mudo. Só que a expressão que descreve mudo não é só mudo, é surdo, mudo. Em todo o período de gravidez de Isabel, ele não ouvia, ele não falava. Eu posso imaginar que isso foi uma proteção de Deus para ele, porque ela devia estar falando a beça depois de tanto tempo esperando a criança, e já chegando. Através de gestos, através de sinais. E isso significa também que ele não acompanhou a discussão que teve, ou a conversa que teve entre Isabel e a vizinhança e as outras testemunhas que sugeriram o nome de João. E quando se fizeram entender para Zacarias, versículo 63 diz: ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Ele tinha ouvido o anjo falar. Sabia que o nome tinha que ser João. Então, diferentemente, de novo, do aspecto cultural, esse homem está olhando para a orientação e para o fato que a orientação que vem de Deus é determinante, enquanto aspectos culturais são relativos. Zacarias insistiu, não na preservação dos nomes da família, como o dele que era sugerido na ocasião, mas ele insistiu na manutenção do nome de João, que destacava a graça de Deus sobre a vida deles. Eles tinham sido abençoados com a chegada dessa criança, e era um privilégio porque essa criança seria aquele que introduziria o Messias no seu ministério, na sua chegada. O quarto destaque para o qual eu chamo a sua atenção aqui é o que acontece com Zacarias, a recuperação de Zacarias. Veja, no versículo 64, lemos: imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus. Quando ele teve a revelação do anjo, ele ficou surdo e mudo. Na saída do templo, quando aquelas pessoas aguardavam que ele chegasse ali e desse a bênção de Araão, ele não conseguia se expressar. Aquela multidão que estava lá fora o aguardando para dar a bênção, para poder ir embora, ficou sem a bênção que seria dada por Zacarias. Talvez um outro sacerdote o tenha feito. Esse homem volta para casa, conta para sua esposa, escreve para sua esposa, e efetivamente ela fica grávida. Chegou o momento de dar à luz. Ele define o nome que essa criança vai ter, que exalta, que celebra a graça de Deus na vida. E naquele momento, o Deus que tem todo o poder curou-o imediatamente. Isso é típico da obra de Deus, é imediato. Esses sistemas e jogos que pessoas fazem: ah, você já está curado, mas você tem que crer, se é possesso, isso não é o jeito de Deus. Ao longo das escrituras, nós sabemos que foi o nosso Deus que deu origem aos céus e à terra, a todo o universo. Não somente Deus criou o universo, mas é Deus quem sustenta, é Deus quem mantém esse universo tal como ele está. Todas as coisas são sustentadas por Deus e por sua palavra. Para Deus tudo é possível, e em ocasiões que ele entende que deve ser feito pelo propósito que ele tem, e não para satisfazer os nossos caprichos, interesses e vaidades, ele faz um milagre. Ele fez naquela ocasião. E imediatamente, sua boca se abriu. É interessante olhar nas escrituras essa expressão imediatamente, nós vamos perceber que é uma expressão muito comum para introduzir um milagre que está por acontecer. Veja, esse homem teve a experiência da promessa de um filho. Teve a experiência, nessa ocasião, de ter um contato com um anjo. Esse homem tem a experiência de voltar com um sinal surdo, mudo, como garantia de que essa promessa era verdadeira. Esse homem tem a experiência, apesar da idade, de ver sua esposa grávida. Esse homem tem a experiência do seu filho nascer. Esse homem tem a experiência de poder dizer: o nome dele é João. Esse homem tem a experiência de recuperar imediatamente, sem um recurso de uma fonoaudióloga ou o que fosse. Ele recupera a sua fala. Ele recupera a sua audição. Esse homem então começa a louvar a Deus. Todos estão admirados com o que está acontecendo. E diante da experiência, ou da soma de experiências desse homem, isso se desdobra na vida dele. Um louvor a Deus. E é uma marca dessa celebração o fato que ele deu o nome para o seu filho, João. Deus é gracioso. Esse homem estava intenso, exuberante na sua gratidão a Deus pelo aquilo que Deus havia lhe dado. E então eu chamo a sua atenção para o meu quinto destaque, que eu estou dando aqui o nome de o povo impressionado. Vejam o que diz no versículo 65. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas. Existiam alguns fatos que estavam se desenrolando ali, que os vizinhos são as testemunhas. Aqueles vizinhos sabiam que aquela mulher era estéril. Sabiam que ela não podia ter filhos e nunca tinha tido filhos. Aqueles vizinhos sabiam, e podiam ser parte disso, de ter uma postura crítica com Zacarias e com Isabel, que Isabel descreve como uma vergonha para ela, comentarem, como era típico da época, que se ela não tinha filhos é porque tinha alguma coisa de vergonhoso na vida deles, e por isso Deus fez com que não tivesse filhos. Mas a notícia veio de que ela ficou grávida. E eles constatam que ela ficou grávida. É uma mulher estéril, já avançada em idade e grávida. E isso já causa uma admiração. A gravidez se desenvolve. A criança nasce. É levada para a circuncisão e para a nomeação. Essas testemunhas, esses vizinhos, esses parentes vão junto com eles. E lá estão nessa ocasião. Eles não veem somente a chegada do menino, mas veem também seu pai, que não sabiam por quê, tinha ficado surdo e mudo. Agora ele está ouvindo, ele está falando. E a reação que o texto nos diz é o quê? Os vizinhos ficaram cheios de temor. Eles reconheciam que a mão de Deus estava ali. Não somente os vizinhos ficaram cheios de temor, mas vejam o que diz aqui: por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas. O assunto viralizou. Hashtag JB correu pelas redes. Em toda a região as pessoas sabiam. Vários lugares das montanhas, a história do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Além disso, isso trazia com eles uma pergunta. Veja no versículo 66, diz: todos os que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Tantos fatos tão especiais acontecendo para a chegada dessa criança, a pergunta que surge na cabeça deles é: o que que vai ser esse menino? Quem vai ser esse menino? Eles já entendiam que esse menino tinha um papel como representante de Deus. Qual é o papel dele? Essa era a pergunta. E o texto nos diz: e a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele. Isso é uma maneira de dizer o seguinte: Deus todo estava envolvido com aquele garoto. A vida dele foi selecionada, foi planejada por Deus para que tivesse um papel. E ao longo da sua vida, a mão do Senhor está marcando presença, isso é, a bênção do Senhor estava com ele. Vejam, uma outra tradução do versículo 66, a Revista Atualizada, diz o seguinte: todos os que ouviam, as ouviram, guardavam-nas no coração. Eu creio que essa expressão aqui é uma melhor tradução do que a anterior que lemos. A ideia é o seguinte: eles ouviam e viam as coisas acontecer, e ao invés de desprezarem as informações, aquilo que eles ouviam e viam provocavam neles uma forte reação emocional, e aquilo ia para a memória deles. Aquele fato não era um fato qualquer, não era incipiente, era algo marcante. E por ser algo assim, o que estava acontecendo é: as pessoas estão ouvindo aquilo e estavam guardando no coração, e refletindo, e questionando, e meditando. E em tantas ocasiões puderam ver esse menino, e eles sabiam que tinha algo de diferente acontecendo na sua vida. E nesse algo de diferente tinha, era a mão de Deus sobre eles. De alguma maneira, em algum aspecto, os pais do menino já sabiam disso, porque Deus havia dito: ele vai ser grande diante do Senhor. De fato, ali estava aquele que havia sido escolhido por Deus e anunciado por Deus, pelo profeta Isaías e pelo profeta Malaquias, que viria antes do Messias, do Cristo vir. Ele seria aquele que prepararia o povo para ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse, referindo-se a João Batista: dos nascidos de mulher não tem ninguém tão grande da estatura dele. Os pais sabiam, a multidão percebia, tinham suas perguntas, mas reconheciam a mão de Deus sobre ele. Bem, meus irmãos, concluindo essa mensagem, eu quero destacar com vocês aqui três lições que nós podemos absorver para nós aqui. A primeira lição é a lição da obediência. Nós vivemos numa época e num país que a obediência não é tão valorizada. Mas para Deus, ela é extremamente valorizada. Deus é Deus, Ele é o Senhor, e nós somos suas criaturas, somos seus resgatados e fomos chamados para sermos seus servos. Tinha um aspecto cultural ali que eram aquelas pessoas, os vizinhos e amigos que davam o nome para a criança. Tinha um aspecto cultural de que as pessoas tiravam o nome dentro daquela família, daquela linhagem. Mas tanto Isabel quanto Zacarias tinham uma orientação de que o nome era João. E o aspecto social, a pressão social, não tem supremacia sobre a determinação de Deus. Nós vivemos uma sociedade que a todo tempo está nos pressionando a assumirmos a forma, o molde desse mundo, dessa sociedade. E nós achamos mais fácil nos amoldarmos a ele, e certamente para Isabel seria mais fácil falar: tá bom, vocês querem Zacarias? É um nome muito legal. Mas ela está dizendo: não, não é a cultura que vai definir a minha escolha. Quem define minha escolha é o que Deus fala. Quando Deus escolheu alguém para trazer aquele menino que tinha um papel fundamental, Ele escolheu pessoas que eram caracterizadas pela obediência. A segunda lição que eu quero destacar com vocês aqui é que, ainda que fosse uma determinação, o dar o nome de João para aquela criança, Deus é gracioso, era também uma celebração. O nome daquela criança, João, não era simplesmente um designativo, mas era uma comemoração. Deus é gracioso. Eu quero estimular-nos a criarmos memoriais em nossas vidas que deixam em destaque aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Estamos num tempo de pandemia, com tantas restrições, com tanto sofrimento, com tanto temor. Mas esse tempo de pandemia, eu tenho certeza, na vida de muitos de vocês, a pandemia foi uma oportunidade de crescer, de conhecer mais de Deus, de provar mais de Deus, de ser mais íntimo de Deus, de ter algumas bênçãos que não teve antes. Não deixe de estabelecer um memorial da bondade, da graça, da fidelidade de Deus. Aquela ocasião era uma ocasião da circuncisão do filho, era a ocasião de dar o nome do filho, mas esse homem está ali louvando a Deus, celebrando o Deus gracioso. Podemos aprender com Isabel e Zacarias a obediência. Podemos aprender com Zacarias e Isabel estabelecer memoriais daquilo que Deus tem feito. E em terceiro lugar, eu olho para essa expressão no versículo 66 que diz: todos os que ouviram guardavam-nas no coração. Aquilo que nós temos ouvido, aprendido, precisa ser guardado no coração. E guardar no coração envolve fazer com que aquela verdade, aquela percepção espiritual seja perpetuada em nós. Seja na memória, seja na celebração. Quantas vezes você passa por um texto das Escrituras, ouve uma mensagem, assiste uma classe e de repente se sente tão enriquecido pelaquilo que aprendeu e não houve uma manutenção de guardar isso no coração? E logo isso se perdeu, quando o ideal teria sido: vou voltar no assunto agora, vou memorizar essa passagem, vou escrever essa passagem. Três lições: uma caminhada com um Deus gracioso com a chegada de João. Obediência a Deus acima dos traços culturais. Estabelecer memorial da graça de Deus e fazer com que as experiências, as percepções, os aprendizados se perpetuem no coração. Que essa experiência seja uma bênção que nos molde conforme os valores de Deus que a gente vê nessa ocasião. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olharmos para a tua palavra em eventos, em meio a tanta simplicidade e humanidade. Vemos o Senhor fazer começar a se desenvolver, a se desenrolar a história que o Senhor tinha para nós, a salvação para nós. No caso, com a chegada de João, a postura, a atitude dos seus pais, a percepção que as pessoas têm do que estava acontecendo. Que dessa experiência possamos crescer na obediência, na celebração da tua graça e no registro, na internalização daquilo que a gente aprende. É o que eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe.